Comercial Informação na antena da Marinhas FM e na manhã desta sexta-feira, 26 de janeiro, vamos receber Ossanda Liber, fundadora e presidente do novo partido português, o Nova Direita. Ossanda Liber já foi candidata à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas de 2021 por um movimento cívico e também foi candidata ao Círculo Eleitoral da Europa nas legislativas de 2022 pelo partido Aliança. Doutora Ossanda já está connosco. Bom dia, bem-vinda. Começo por questioná-la. O que é que está subjacente na criação deste novo partido, o Nova Direita? Como é que foi o seu processo de criação? E também sei que houve por aí algumas dificuldades que o partido sentiu na sua própria admissão.
Sim, bom, vou começar pela última pergunta. De facto, não foi um processo simples, como nunca é na realidade o processo de formação de um partido político, não é? Há muitas exigências e algumas delas até subjetivas. Subjetivas ao ponto de nós termos, portanto, dado entrada ao processo no Tribunal Constitucional em março de no ano passado, portanto 2023, e somente em janeiro de 2024 é que vimos o partido registado. Porquê? Porque, bom, há todo um processo de avaliação das peças que compõem o processo, nomeadamente com as assinaturas. Portanto, nós entregamos 10 mil assinaturas ao todo ao Tribunal Constitucional e essas precisavam de ser escrutinadas para se aferir portanto, a autenticidade, e houve situações em que, de facto, assinaturas foram anuladas, porque às vezes basta, por exemplo, que falta uma letra no nome e isto já se torna irregular, e então, nesse sentido, tivemos que por duas vezes entregar novamente mais assinaturas de reforço. Portanto, ultrapassada essa fase das assinaturas que aconteceu por volta de setembro, entramos para a fase de avaliação dos estatutos, e aí sim foi uma grande chatice, na medida em que o Tribunal inicialmente fez-nos umas propostas de alteração às quais nós cedemos, e que para nós também faziam sentido, mas depois houve um segundo pedido de alterações, que para nós não tem cabimento, quer dizer, o Tribunal não pede duas vezes sobre o mesmo documento alterações diferentes, mas assim foi, e estas alterações pedidas na última fase não eram nem conforme a lei, portanto não estavam conforme a lei, e nem sequer alguma vez foram exigidas a algum partido político vigente em Portugal. Daí que a parte final foi um bocado, eu diria, dolorosa, porque de facto foi nós a contestarmos com o Tribunal e a explicar exatamente que nós também temos direito ao tratamento igual, não é, em relação aos outros partidos, e felizmente o Tribunal, de facto, consciente do excesso de zelo para connosco, e então decidiu registar o partido. Pronto, isto, agora o partido está feito. É verdade que durante esse tempo nós não paramos, tomamos consciência muito cedo, quando começamos a pensar no projeto, que havia necessidade de devolver à Assembleia da República uma direita conservadora dos nossos valores, da nossa identidade, do nosso modo de vida, do nosso bem-estar, e que de facto estava ausente da Assembleia da República. Portanto, os valores conservadores normalmente são defendidos pela ala direita da Assembleia e, de facto, não estavam lá representados desde que o CDS deixou de cumprir precisamente com essa função. E então julgamos que o povo português é um povo, na generalidade, enfim, em todo caso, maioritariamente conservador, que tem orgulho nos seus costumes, tem orgulho na sua história, tem orgulho na sua forma de ser, é um povo incrível e que precisa de facto de se ver, efetivamente, ver esses valores defendidos na Assembleia da República. Portanto, este foi o que justificou a criação do Partido Nova Direita. Depois, entretanto, a política é muito dinâmica. E o que constatamos foi que, de facto, estávamos numa fase de grande decadência democrática, com problemas muito grandes ao nível da política, ao nível, sobretudo, do governo que estava, portanto, em funções, portanto, nesse período, e o governo socialista, no caso, e que, de facto, havia uma missão ainda mais importante do que a representação ideológica na Assembleia da República: havia que, efetivamente, reforçar a direita para que o poder, para que houvesse, efetivamente, a alternativa que os portugueses tanto reclamam, tanto pedem, para substituir o socialismo, o governo socialista, que tem simplesmente contribuído para a decadência económica, social, cultural, histórica do nosso país.
Doutora Ossanda, e antes de irmos àquilo que distingue a nova direita dos outros partidos de direita, já aflorou aqui um bocadinho este tema, pergunto-lhe quem é que constitui o núcleo duro deste novo partido, a nova direita, qual é que é a estrutura do mesmo?
Olha, o partido está efetivamente registado, não é? Há algumas semanas, portanto, já temos trabalhado, mas está há algumas semanas registado. Portanto, nós estamos neste momento a criar os órgãos internos do partido, ao mesmo tempo que estamos a concorrer a eleições, portanto, é todo um desafio. Mas as pessoas, de todas as maneiras, nós temos uma comissão instaladora que tem trabalhado desde o início no projeto, que é composto por pessoas, sabe, da vida real. Pessoas da vida real, aliás, foi um dos critérios que eu, enquanto fundadora, enquanto mentora desse projeto, tive na mente. Eu queria ter ao meu redor pessoas capazes de trazer para o partido ideias de quem vive, ideias, necessidades, expectativas, de quem vive a vida todos os dias, efetivamente, e não já daquelas pessoas que vivem na bolha do poder, que estão no poder desde sempre e que não conseguem ter, de facto, uma adesão à realidade suficiente para trazer para as decisões políticas o pragmatismo que se impõe. Então, somos todos, não somos pessoas famosas, não somos pessoas conhecidas, mas somos certamente pessoas muito competentes na medida em que, de facto, nós tivemos esse critério de competências, criámos uma equipa pluridisciplinar, capaz de trazer o seu contributo para as várias áreas da nossa vida, as áreas sobre a qual a política incide, e tenho imenso orgulho nessa equipa. Agora, é verdade que nós temos sido, digamos, temos seduzido, de alguma maneira, sem querer, eu diria, várias outras pessoas que têm gostado imenso da nossa abordagem política, que têm confiança na nova direita, nas nossas ideias, têm confiança em nós, enquanto pessoas também, que é muito importante, e que querem também aderir e que nos têm estado a convidar. Tem outras pessoas, naturalmente provenientes de outros partidos, que de facto já não se identificam com esses partidos, já perceberam que é quase que obrigatório fazermos uma viragem no poder. De facto, o poder reinante há 50 anos já não está a servir Portugal, e daí que várias outras pessoas vão juntando ao projeto. Quanto mais avançamos, mais pessoas fantásticas temos, e portanto julgamos estarmos perfeitamente em condições para assumir responsabilidades e levar o país em frente.
Apesar de a Ossanda referir aqui que não tem pessoas muito conhecidas ainda no partido, tem aqui pelo menos um nome que é o seu número 2 à Câmara de Lisboa, que é sonante dos portugueses, que é Paulo Freitas do Amaral.
Não, sim, claro, mas vejamos, o Paulo Freitas do Amaral nunca foi dirigente político, é nesse sentido que eu estou a falar. Ele, de facto, já esteve numa Câmara de Oeiras, já foi, sim senhor, já foi presidente de uma junta, na realidade, do Oeiras. Tem essa experiência política de terreno que nos permite, efetivamente, ter uma perfeita noção do que é que nós vamos encontrar como dificuldades, e a abordagem também local, que é muito importante. Mas do ponto de vista do poder central, que é disso que estamos a falar, nós temos umas eleições que vão decidir o poder central, não é, do país. Do ponto de vista do poder central, eu não diria que nós estejamos a discriminar as pessoas pelo facto de já terem tido um passado político. Naturalmente, o partido está aberto a todos os cidadãos, mas o que eu quero dizer é que, ao contrário de outros partidos que estão com uma sede enorme em ir buscar nomes que já são ultra conhecidos porque é uma pressa gigantesca em ganhar votos, este não é o nosso critério base. No fundo, era isso que eu pretendia transmitir. O nosso critério é o critério da competência, da disponibilidade, do sentido patriótico, da capacidade efetivamente de renovar, de trazer ideias renovadoras, de mobilizar. Mobilizar nas suas próprias áreas de atuação. Nós temos pessoas de todas as áreas profissionais, temos pessoas independentes, que, atenção, não dependem da política para viver, que também era um dos critérios iniciais que nós queríamos considerar. E daí que estamos, por isso lhe digo, estamos muito, muito. Agora, uma pessoa como Paulo Freitas do Amaral, o que traz a nós é, de facto, aquela experiência que também é preciso ter, porque, vejamos, a nossa ambição é grande. Portanto, é grande no sentido em que nós percebemos a necessidade da existência de uma nova direita, que ela cresça com a velocidade a que as coisas estão a acontecer neste momento, e, portanto, ter uma pessoa com uma experiência autárquica como a do Paulo Freitas do Amaral é naturalmente muito positivo e tem estado a facilitar imenso o nosso trabalho e a enriquecer o projeto também.
E na sequência dessa renovação que o Nova Direita se propõe a trazer aqui ao espectro político português e nomeadamente à direita, questiono a doutora Ossanda, o que é que distingue efetivamente a Nova Direita dos outros partidos de direita que neste momento têm assento parlamentar?
Pronto, é aquilo que eu dizia inicialmente, ou seja, nós temos neste momento, o contexto é o seguinte, nós temos o PSD muito encostado à esquerda, que não defende os valores da família devidamente, que já não tem a determinação, a força que teve outrora, que tem vergonha, muitas vezes preconceito, em defender uma série de questões ideológicas e sociais, que defende a direita porque naturalmente está encostado à esquerda e portanto quer agradar necessariamente um eleitorado característico da esquerda, não está preocupado com o conservadorismo, não está preocupado com o incentivo ao trabalho, não está preocupado com isso, está preocupado essencialmente em assegurar um certo eleitorado. E isto, portanto, não satisfaz, porque depois acontece o que está a acontecer, as derivas estão a acontecer na Assembleia da República hoje, em que há uma aprovação sem resistência nenhuma ou quase nenhuma da direita, de leis que nada têm a ver com aquilo que os portugueses esperam efetivamente, ou em todo caso não são prioritárias face às urgências sobre as quais a política se devia debruçar. Portanto, esta é a questão do PSD. Depois a direita. Mas a direita temos um Chega, que, como eu já tenho referido e digo sem qualquer preconceito, tem feito um trabalho importante do ponto de vista da denúncia daquilo que está a passar em Portugal, que é grave, que é muito grave. Nós todos os dias aqui, mesmo em plena campanha eleitoral, estamos a viver situações terríveis, mas que tem, de facto, o problema de não trazer soluções. Portanto, nós não conseguimos, ninguém consegue hoje, falar numa solução concreta, fazível, vinda do partido Chega. Portanto, este é que é o drama. Portanto, é que o Chega protesta, mas não apresenta solução. Ora, no dia seguinte às eleições, é preciso que o país continue. É preciso que o país continue, é preciso que os problemas sejam postos em cima da mesa e que haja soluções rápidas, imediatas, racionais, pensadas, para resolver os problemas das pessoas. Porque no meio de todo esse espetáculo triste, este espetáculo triste que está a passar hoje na política, a vida das pessoas continua, ela acontece todos os dias, o dia continua até 24 horas, as preocupações continuam a aumentar, o país está em suspenso e a única coisa que nós vemos em todo lado, a esquerda como a direita, mas particularmente a direita, estamos a ver aqui hoje, é um espetáculo de egos, de dois partidos que claramente ainda não são suficientes individualmente e até juntos para preencher aquele fosso que se criou ali no meio entre os dois e, portanto, estamos a ver um espetáculo de egos que em nada, temos lideranças naturalmente que não percebem, que precisam de estar à altura do país, precisam de se fazer presentes, precisam de mostrar como alternativa e não passam o dia simplesmente a colocar linhas vermelhas. Pois isso não pode ser. Isto nós não podemos assistir a isso. Sabe que apresentar esta candidatura em tão pouco tempo é um trabalho hercúleo, realmente. É qualquer coisa de extremamente exigente e nós não faríamos agora se não sentíssemos a necessidade de apresentar essa alternativa aos portugueses. De facto, quando se vai para a rua, que as pessoas dizem muito bem, e de facto o socialismo, o Partido Socialista tem estado a enganar, as coisas estão muito más, não pode ser, queixam-se e depois pensam, mas então, menina, então, mas qual é a alternativa? Então vou ficar em casa, não vou votar. É isso que nós não podemos, que não pode acontecer. E nós temos, de facto, um programa um programa fantástico, temos um programa político que já está feito, já é público, então fomos o primeiro partido efetivamente a publicar um programa e queremos que as pessoas olhem para aquele programa que encontrem nele, de facto, as soluções para os seus problemas, os problemas que vivem todos os dias e que não se agarrem simplesmente a populismos, ao charme físico dos líderes, enfim, que vão, em concreto, começar a tomar consciência que está na mão dos portugueses a resolução dos seus próprios problemas. E nós, hoje, há uma alternativa, que é a Nova Direita.
Doutora Ossanda, e já vamos falar sobre os princípios e prioridades que a Nova Direita apresenta, então, ao eleitorado nestas eleições legislativas. Questioná-la ainda sobre aqui a posição do Nova Direita na direita portuguesa. Acabou por referir que, de facto, os dois maiores partidos da governação, o PS e o PSD, não têm ainda força suficiente para governar sozinhos neste quadro que se antevê das próximas eleições legislativas. O Nova Direita pode ser aqui uma força de equilíbrio entre o PSD e o Chega?
Não percebo. Precisamente. É exatamente este o nosso papel, a nossa função nestas eleições. É servir de ponte, por um lado, não é? Entre ambos, porque se alguém tem alguma dúvida que ninguém será capaz hoje de governar sozinho, então está absolutamente enganado, não é? Portanto, neste momento está claro que o poder, digamos que em termos de assentos, está maioritariamente à direita, mas temos aqui dois partidos que não se entendem e, portanto, é preciso, de facto, que venha um terceiro elemento que seja possível de criar a ponte entre ambos, porque o fosso, tanto ideológico como de posicionamentos, é muito grande entre esses dois. Não há possibilidade de criar essa ponte. Até pode forçar isso, caso a configuração futura do saída das eleições obrigar, mas de facto sabemos que não é duradouro. Nós estaríamos a forçar uma situação que não é possível de dar estabilidade. Portanto, nós estaríamos aí em um ano e meio, dois anos, estaríamos aí para eleições novamente. Portanto, o que a nova direita pretende é precisamente isso. Vamos criar pontes, vamos sentar como adultos, vamos apresentar uma proposta aos portugueses, que seria, portanto, resultado das propostas dos três partidos, portanto, estaríamos a falar desta coligação, digamos, pós-eleitoral, que permitia precisamente abarcar as expectativas de todo o espectro da direita. Esta é que é a grande questão. Neste momento não é possível, a direita está polarizada e o ponto de equilíbrio efetivamente será a nova direita.
E pergunto-lhe agora sobre os princípios ou prioridades que este novo partido, a nova direita, pretende então apresentar aos portugueses nas próximas eleições legislativas.
Portanto, só reitero que a urgência absoluta e obviamente isso sem prejuízo de apresentarmos um excelente programa que nós temos apresentado, portanto, a prioridade absoluta aqui é viabilizar um governo. Atenção, nós vamos entrar estamos em eleições, vamos a eleições no dia 10 de março e é preciso garantir que a direita governo, consiga formar governo por um lado e depois que o governo de forma estável. Portanto, esta é a primeiríssima missão da nova direita aqui, nestas eleições. E a segunda é, naturalmente, de trazer acima da mesa, não é? No cenário pós-eleitoral, as soluções que os outros não apresentam, nomeadamente nas áreas que neste momento consideramos serem os prementes, que é a saúde, efetivamente a saúde, a habitação e a imigração. Portanto, na saúde, nós francamente não estamos a inovar propriamente dita, mas trazemos aqui uma solução, porque já foi anteriormente mencionado, mas não houve força para se implementar esta solução, que é uma solução em que os utentes, no caso, do Serviço Nacional de Saúde, possam efetivamente escolher entre ir ao privado e ir ao público. E como é que isso se faz? Faz porque os utentes estariam, que pretendessem ir para o público, optassem por ir para o privado, pagariam uma taxa moderadora, que não é nenhuma novidade, nós já temos taxas moderadoras mesmo no público, portanto, pagariam uma taxa moderadora, pelas nossas contas, faríamos cerca de 20 euros de taxa moderadora, pensamos ser razoável, podiam ser contra isso atendidas no privado e os hospitais privados, em cooperação com o Serviço Nacional de Saúde, atendiam esse paciente. E depois o público, naturalmente, pagaria a diferença. Portanto, isto é a nossa proposta. E ficava reservado ao público aquelas pessoas que, por um lado, não querem ou não podem efetivamente pagar essa taxa moderadora e também que eventualmente para aquelas situações em que não são poucas, em que o privado ainda não dá resposta e que portanto são da exclusiva responsabilidade ou capacidade dos hospitais públicos. Portanto, pensamos que com isso resolvemos vários problemas, mas sobretudo resolvemos o problema do descongestionamento dos hospitais. Nós não nos faltam médicos, os médicos estão dispersos pelo público e pelo privado e por mais incentivos que se dê no público, é verdade, é preciso pensar que o privado tem sempre outras armas de competitividade, não é? E então acaba sempre por atrair imensos médicos, imensos profissionais de saúde, não são só médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde. Portanto, eu penso que a luta não deve ser no sentido de competir sobre quem é que atrai mais os médicos, são os privados ou são o público. Trata-se sim de dividir o trabalho por forma que, atenção, nós temos uns hospitais públicos fantásticos em Portugal, perdão, corrijo, temos hospitais privados fantásticos em Portugal. Isto é uma coisa que nem todos os países podem efetivamente acabar de ter. Nós temos serviços privados de grande qualidade, têm mostrado grande capacidade até de acudir ao Serviço Nacional de Saúde. É preciso pensar que o Partido Socialista e toda a esquerda, na verdade, por razões ideológicas, não optou por esta via, só por razões biológicas, porque neste momento, com a situação como está, nós já temos pacientes, eu própria, já me aconteceu, ter uma marcação no público e receber uma mensagem a seguir para me dizer que vou ser atendida no privado. Portanto, na prática, por baixo da mesa, às escondidas, o Partido Socialista já pratica isso. O que nós queremos aqui agora, com uma vitória da direita, é precisamente concretizar isso. É fazer os acordos que têm que ser feitos imediatamente para rapidamente deixarmos de estar a fazer filas de 18 horas nos hospitais, de deixarmos de estar a aguardar anos para sermos operados, quer dizer, a saúde não pode esperar, claramente. Então, isto tem que estar rapidamente, portanto, é uma das nossas prioridades. Depois há a questão da habitação. A habitação, os políticos podem contar tudo o que quiserem, mas na prática o que funciona é a lei da procura e da oferta. Ponto. Não existe outra regra, outra lei que vigore na habitação. Portanto, o que significa na realidade que nós estamos numa fase em que temos mais procura do que oferta, o que temos de fazer é aumentar a oferta. É tão simplesmente isso, quer dizer, tudo o resto é tudo que nós quisermos, é populismo, é política barata, não é nada, não tem nada a ver com o concreto. Portanto, nós precisamos pôr mais casas no mercado. E como é que isso se faz? Faz-se porque, por um lado, o próprio Estado tem imensos imóveis e tem que pô-los no mercado, tem que colocá-los no mercado, sob certas condições, mas tem que fazê-los, tem que renovar o parque habitacional e pô-lo à disposição dos portugueses. Há muita casa devoluta do Estado. E, por outro lado, tem que se incentivar os privados, através de incentivos fiscais, através da facilitação dos licenciamentos, através da celeridade, na realidade. Eu não diria facilitação, mas na celeridade no tratamento dos processos de licenciamento. Enfim, há que haver aqui uma série de incentivos e parar de perseguir também os proprietários, não é? Porque, de facto, se pensar bem, de repente o Estado imputa a responsabilidade aos proprietários pelo facto de especularem o preço das suas casas, mas a verdade é que o que manda realmente são as regras do mercado. Um proprietário só especula, infelizmente só especula, se houver quem lhe pague aquele preço. E só há quem pague aquele preço se não encontrar alternativa, está bem? Portanto, há aqui a questão da habitação, parece-nos que é outra das situações que se pode resolver com alguma celeridade, desde que haja uma força política, e esta força política tem que ser a direita, tem que ser essa força conjunta que nós estamos aqui a propor, que efetivamente imponha rapidamente as alterações legislativas e dê força a esse programa. Portanto, essa é outra questão. Depois há a questão da imigração, que não sendo naturalmente das mais prementes na prática, na realidade, tem estado a subir de tom, tem começado a tornar-se um problema, uma coisa que nunca foi em Portugal, não é? Portugal nunca teve, de facto, no passado, problemas com a imigração. E o que é que está a mudar? Porquê é que está a ser assim agora? Porque enquanto durante todos estes anos Portugal acolhia naturalmente as pessoas, atraía sobretudo as pessoas provenientes do seu eixo histórico, portanto da lusofonia, vamos dizer, o que de certa forma resolvia logo o problema resolvia o problema não, na realidade evitava problemas de integração da língua, de integração social, então não se conhecia nenhum mal-estar em relação aos imigrantes vindos desses países. De repente o que está a passar agora é que nós começamos a atrair a imigração por questões geopolíticas, por causa de todo o burburinho geopolítico, acabamos por atrair pessoas vindas do resto do mundo, aí sim com cultura totalmente diferente da nossa, com uma postura social totalmente diferente da nossa, e portanto começa a ser um tema e começa a amedrontar quem cá está. Ora, isto só é assim, porque de facto não existe uma política migratória. E essa política migratória nós temos-la pensada. Então julgamos que o que devemos fazer vamos parar com todo o barulho de que olha, agora fecha-se portas, agora abre-se portas, agora tem que abrir para toda a gente, agora tem que fechar para toda a gente, agora isso já não serve. Não, isto não é forma de fazer política. Fazer política é antecipar. Governar para nós é antecipar. E antecipar significa o quê? Que nós temos que ter critérios para a aceitação de imigrantes em Portugal. Tem que para já perceber se o imigrante que na origem, atenção, não é quando já cá estão, na origem, perceber se aquele imigrante, de facto, é pertinente para Portugal. É a pertinência económica, naturalmente, se o país precisa daquela mão de obra, daquela força de trabalho, se não há quem em Portugal possa fazer esse trabalho, por um lado. Por outro lado, é o critério da proximidade cultural. Portanto, continuar a preservar este critério da proximidade cultural. Isso não significa, naturalmente, que agora, de repente, as pessoas que vêm, pronto, do Médio Oriente, ou de qualquer outro país que não fale português, devam ser bloqueadas. Mas nós consideramos é que a prioridade, caso se apresentem duas pessoas com o mesmo perfil, uma vinda da lusofonia e outra vinda daí, que se priorize quem vem da lusofonia, porque, efetivamente, não, terá mais chances de ter uma integração de sucesso e de ter mais sucesso também enquanto imigrante em Portugal, porque também é preciso considerar que quando as pessoas estão cá dentro já, também é preciso tratá-las bem, é preciso acolhê-las bem, sem receios, é preciso convidá-las a participar na nossa vida cotidiana. E então tudo isso faz-se através de um plano de imigração. É fazer contas, quantos imigrantes é que precisamos, para onde é que os direcionamos, que esse é outro tema, porque de repente começa-se a imputar a culpa aos imigrantes de todos os problemas da habitação, não é? Portanto, o que não é necessariamente factual, mas pode vir a ser. E então, como é que se faz isso? Redistribuindo às pessoas. Olha, muito bem, nós temos um plano, precisamos, imagina, em Santarém, estou a pôr, por exemplo, no distrito de Santarém, estamos em falta em certas áreas geográficas, precisamos de colocar pessoas, ou em todo caso, precisamos de mão de obra, e aí não há problemas nenhum de habitação. Então, nós já sabemos que precisamos de aceitar o máximo desse número de pessoas nesta zona geográfica, está a ver? Portanto, eu estou a falar assim numa linguagem, digamos, simples, para que se perceba que isto tudo é uma questão de... São decisões políticas, e estamos a falar de estratégia política, que é algo que neste momento não tem estado a vigorar, porque os partidos têm trabalhado essencialmente para dentro, para si próprios, para se organizarem. Ao longo dos 50 anos que nós, na democracia, o que tem acontecido é que os partidos têm estado a enriquecer e os portugueses têm estado a empobrecer. Portanto, há alguma coisa aí que está errada, e deve-se precisamente ao facto do foco não ser o país em si, mas sim a organização e os interesses internos dos partidos.
E aqui ficam então apontados algumas dessas prioridades que a Nova Direita vai apresentar então aos portugueses, num programa que também já está disponível, conforme referiu a doutora Ossanda, no website da Nova Direita. O Nova Direita que se apresenta então nestas eleições de 10 de março, portanto isto para um partido recém-criado, como a doutora Ossanda referiu, é um trabalho hercúleo. Pergunto-lhe se o Nova Direita vai apresentar candidatos em todos os distritos do país e nas ilhas.
Olha, nós estamos precisamente na reta final, não é? Ou seja, nós temos que até segunda-feira entregar os processos todos ao tribunal e gostaríamos muito que assim fosse. Então nós vamos tentar, porquê? Isso tem uma razão, é um trabalho de facto de loucos, digo-lhe sinceramente, é uma grande ambição. Mas isso tem um motivo, é que a Nova Direita já trabalha nesse projeto há algum tempo, apesar de ter sido formalizada há algumas semanas. Na realidade já trabalha nesse projeto há bastante tempo e já temos muita gente, muitos portugueses que nos seguem e que estão à espera de votar em nós. E imaginar que possa haver um distrito, um círculo eleitoral onde os portugueses vão querendo votar em nós e não nos encontram no boletim é algo que nos faz mesmo mal ao coração. E então nós estamos a tentar, na medida do possível, conseguir que até segunda-feira, de facto, dar entrada aos processos em todos os círculos eleitorais, exceto as ilhas. Vamos ter, nesta vez, que excluir as ilhas por questões logísticas e estamos com muito pouco tempo, não conseguimos, de facto, nos deslocar para as ilhas, mas pelo menos no continente e nos dois círculos eleitorais do estrangeiro, vamos fazer o que for necessário para podermos acolher, receber os votos, o carinho dos portugueses que nos seguem e que acreditam efetivamente nesse projeto.
Doutora Ossanda, estamos praticamente a terminar a nossa entrevista. Já aqui referiu que de facto tem recebido por parte de muitos portugueses um carinho relativamente a este partido recém-criado. Isso vai também de encontro aqui à minha próxima pergunta, que é: este processo de angariação de candidatos para o Nova Direita tornou-se mais fácil dada a aproximação das pessoas ao movimento?
Não, claro que sim. Ou seja, se nós fôssemos um partido que não tivesse ainda um trabalho feito, seria sequer impensável conseguir aquilo que já conseguimos a esta data, por exemplo. Nós neste momento já estamos no mínimo com metade dos distritos cobertos, não é? Pois, nesse sentido, sem dúvida nenhuma.
Por último, questiono-a não sobre aquilo que o Nova Direita depois das eleições espera em termos de coligação, porque isso já referiu que é a criar de facto aqui uma coligação de direita, mas sim, em termos eleitorais, o que é que espera dos resultados do próprio Nova Direita?
Sabe que estas eleições são especiais. São especiais porque está aqui claramente, está a começar a sentir-se aqui uma necessidade, uma vontade de mudança por parte dos portugueses. Portanto, nós, o que vai ditar o nosso resultado, parece-nos que não é já tanto a nossa capacidade de seduzir, de atrair as pessoas para o nosso projeto, será a nossa capacidade de mobilizar, ou seja, de conseguir levar a nossa mensagem para o máximo de pessoas. E para isso, naturalmente, contribuem programas como o vosso, não é? Da vossa rádio, porque ajudam-nos a fazer conhecer o nosso projeto e claro, está muito dependente disso. E por outro lado, ainda respondendo à sua questão sobre a nossa expectativa, por outro lado, essas eleições são totalmente incertas. Totalmente incertas, até no sentido de como é que o eleitorado vai finalmente reagir àquilo que está a viver neste momento. Será que é agora que os portugueses vão efetivamente dizer um basta àquilo que está a acontecer, à degradação das nossas aquisições sociais? É isso mesmo que vai acontecer agora? Nós não sabemos. O que sabemos sim é que o que nós precisamos, aquilo que nós esperamos conseguir, é um resultado que seja suficientemente expressivo para que nós façamos parte portanto, dos escolhidos pelos portugueses para os representar na Assembleia da República e sim viabilizar então sermos parte deste processo de formação de um governo da direita para que possamos efetivamente levar as nossas ideias, que são as nossas, porque de facto, olhando para os outros partidos, além de não terem já um programa, nós já sabemos o que esperar deles e sabemos que não vão trazer nada de novo, nem esta AD traz nada de especial, quer dizer, nem sequer o Chega neste momento tem propostas concretas, além da luta pela corrupção, daí que é uma incógnita que vai acontecer, mas nós esperamos que os portugueses tenham de facto consciência da importância de começarmos a virar o poder, de começarmos realmente a dar outras oportunidades a outros partidos, a outros cidadãos que também têm ideias, que têm um grande, digamos, sentido patriótico, que sentem efetivamente o país, que conhecem os seus problemas porque trabalham, porque estão no dia a dia. É altura de pararmos de votar em marcas e votarmos em pessoas capazes. Então, se nós tivermos essa capacidade, com a ajuda naturalmente das redes sociais e dos média, que são quem tem capacidade para chegar mais rapidamente às pessoas, se nós tivermos isso, eu estou convencida que os portugueses vão atender a nossa chamada e nós teremos um resultado respeitável e decisivo.